Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Chega uma hora na vida em que é preciso ter aquela conversa. No Fronteiras da Ciência de hoje, nós vamos falar de sexo. E vamos fazê-lo com quem mais entende disso, os biólogos. Mais precisamente, conversamos aqui com Helena Romanowski e Maria João Ramos Pereira, colegas biólogas do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da UFRGS. Com elas, Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências. Bom, meninas, o que é sexo? Ou eu deveria deixar vocês fazer essa pergunta?
Eu rebato a pergunta e gostaria de saber do que vocês querem falar. O que é sexo? Se alguém vier e perguntar para ti o que é sexo. Por exemplo, se o filho vem e pergunta o que é sexo. Na minha época, a gente procurava as coisas no dicionário. O que a gente acha no dicionário pode ser online sobre sexo? O que é sexo? Definição.
Dependendo do filho, é a cegonha mesmo. As lendas urbanas.
Então, aí estamos a falar da reprodução, do surgimento do novo organismo, né? No caso da cegonha, ser trazido um novo organismo para um progenitor ou um par de progenitores.
Mas... A cegonha é a versão não divertida do processo.
Talvez seja divertida para a cegonha, né?
Não sei, acho que ela trabalha e ganha pouco. Mas enfim.
Eu estou perguntando ao ChatGPT o que é sexo. A primeira coisa que ele responde é sexo biológico. Uhum. E a segunda é sexo como atividade sexual. Então, refere-se ao ato de interação sexual entre duas pessoas. Tem alguma relação, né, com o nosso assunto aqui? No fim das contas.
Com certeza. Tem muita relação.
Imagino que está passando na cabeça dos ouvintes, né?
Mas enfim, o ChatGPT já deu spoiler, então.
A questão é que a palavra sexo, ela pode ter muitas interpretações, não é? Ela pode significar um verbo, um ato sexual, pode significar um mecanismo ou um processo, que é o processo da reprodução, ou da recombinação genética, ou pode significar, aí como deu o ChatGPT, quando ele diz sexo biológico, eu imagino que ele esteja se referindo a genitálias, ou distintas genitálias que os organismos podem ter. Então, já à partida, temos aqui uma questão importante, que é quando a gente fala de sexo, fala de muita coisa ao mesmo tempo.
Esse termo cobre uma quantidade tão grande de assuntos, queria abordar ele de uma forma biológica, que aparentemente no mundo biológico, onde a diversidade reina, nós temos exemplos tão diversos, ajuda um pouco a refrescar a percepção das pessoas sobre isso aí, que a gente obviamente só pensa no nosso caso.
Então, eu acho que para começar a gente pode de novo fazer o gancho com a definição, o ChatGPT te disse isso, mas se tu pegares outros sites, eles também em sexo biológico têm essa ideia de macho e fêmea. Reprodução muito ligado à cópula. E, no geral, quando se fala em sexo, a gente pensa ou são um macho e uma fêmea ou um processo para fazer filhote. Título da nossa disciplina é Biologia, Sexo e Gênero. A ideia é exatamente isso, assim. Se fala um monte sobre sexo e sempre se justifica dizendo que a biologia é a base, este é o natural. E esta base, esta biologia que se subentende nessas definições, sempre remonta àquilo que a nossa sociedade acha que é o natural, que é tu teres um homem, uma mulher, que
mamãe,
tem um...
papai e filhinho.
Mamãe, papai e filhinho, e que reprodução se restringe a isso. Mas, na verdade, não é assim. Este é o ponto. E é aí que entram os nossos exemplos, que não são exceções.
Essa questão da mãe, do pai e do filhote, que espaça todos os nossos livros, principalmente livros didáticos, ela é muito problemática. Que, na verdade, é apenas um exemplo dentro de um gradiente gigantesco de possibilidades.
Um ponto que também é uma coisa da cultura ocidental, que é talvez uma das raízes desse problema, é que o costume no Ocidente é atribuir a ser biológico sinônimo de ser fixo e imutável. Ah, isso aí é natureza. Então. O homem é mais agressivo, não dá para mudar.
Exatamente.
Ah, é da natureza, é porque é e não tem mudança. Quando, na verdade, a biologia é a história da mudança.
A cultura também não é fixa, felizmente para nós. Ela anda para trás e para frente, às vezes, mas fixa nunca é.
Mas para além dessas questões que a gente está discutindo, assim, da definição, porque o Jorge comentou agora, a biologia é tudo menos estática, a cultura também. A nossa interpretação também da biologia não é constante, né? Eu acho que esse é um ponto central aqui nesse nosso debate. Mas assim, se a gente fosse pensar o que eu diria pro meu filho, geralmente a gente atribui ao macho da parte humana, né? Eu diria que é um ser que tem um cromossomo X e um cromossomo Y e a fêmea tem um cromossomo XX, né? Tem dois X. Então isso acho que seria o sexo biológico nível zero, digamos, né?
É mesmo nível zero, porque nós estamos a excluir, por exemplo, uma percentagem significativa da nossa população população que não é XX nem XY. E aí estamos basicamente a erradicar, né, da nossa ciência, do nosso conhecimento, um conjunto de pessoas que não se incluem em nenhuma dessas
definições. Ele sabe qual é o percentual de pessoas?
Eu acho que a somatória de todos os desvios chega perto de 10%.
Ou seja, há mais pessoas com essas atipias, vamos chamar
variações,
variantes, que a gente gosta mais de chamar assim, variantes cromossômicas, do que ruivos.
Pois é, atipias no sentido genético, mas isso é apenas uma pequena fração do todo. Sim. Em suma, não Sim. é tão simples.
Não é tão simples. E até isso, assim, além do XX e do XY, tu tem toda uma cadeia de genes que vai ou não liberar hormônios Exatamente. Em determinados momentos. Tu podes ter um XX e ter um fenótipo, né, uma aparência. E podes ter o contrário Exato. Também. Tu podes ter gente que tem, que é XY e que parece uma mulher.
Exato. Então, né? Deixa eu dar um passinho para trás, só para deixar um pouco mais claro, assim, um passo bem básico, né? Por exemplo, o cromossomo X, em geral, vem de um óvulo, que na biologia vocês distinguem, até onde eu entendo, por aquele gameta que é maior.
Isso,
né?
Isso mesmo.
E o espermatozoide, então o gameta masculino, é o menor. Isso é também
Mas, então vamos distinguir aqui. Uma coisa são os cromossomos, outra coisa são os gametas, né? Em outras espécies, as fêmeas e os machos têm composições distintas. Não é exatamente igual àquilo que nós temos na maioria dos mamíferos ou da espécie humana. Mas biologicamente nós distinguimos como tipo A e tipo B, fêmea e macho, tem em muitas situações a ver exatamente com o tamanho desse gameta. Então, né, nós chamamos a isso anisogamia.
Sim, a fêmea, tipicamente, ou aqui a gente chamou de fêmea, a gente podia ter chamado, né, de cinza, tem o gameta maior e o macho menor.
Mas é sempre assim? Não tem exceções?
Tem exceções no sentido em que há espécies que não têm anisogamia, ou seja, são isogâmicas, os gametas são iguais. E aí nós podemos ou não falar de sexos ou chamar tudo fêmea. Porque por convenção, em geral, nessas espécies, nós dizemos que tudo é fêmea. Mas é convenção.
Porque se tu define que o maior é a fêmea, o menor é o macho, bom,
não
Não tem maior, exatamente.
Vai ter
essa diferença. Mas é o tamanho do organismo, o tamanho da célula.
O tamanho do gameta.
O organismo,
claro.
Ele sabe que varia para caramba.
Sim.
E vejam bem, que daí eu vou voltar bem lá no início, que nós já falamos de três coisas
exatamente.
Aqui. Que a gente chama de sexo.
Tá ficando bom.
Nós falamos do que é o sexo como um ato de reprodução. Nós agora estamos falando de sexos, que seria melhor se em vez da gente chamar sexos, a gente chamasse tipos sexuais, porque nós temos sexo e temos sexos. Muita gente chama genitália de sexo. Então, a primeira questão, se a gente quer conversar, é saber o que nós estamos falando. Nós estamos falando do processo sexo, que é uma forma dos organismos trocarem material genético e se reproduzirem. E nesse caso, veja bem, a definição biológica é maravilhosa, né? Que sexo é o processo pelo qual, pela fusão e mistura do material genético de dois ou mais organismos, há a formação de um novo organismo. Essa é a nossa querida Anne Margulis. Que
pois é, dois ou mais
organismos. Dois ou mais organismos.
Você está se preocupando com essa parte. Oba. É um trisal.
Um quadrial. Ou
coletivo.
Coletivo, exatamente. Essa é a recombinação de mais...
Depende da espécie.
Depende da espécie, dois ou mais indivíduos.
Então, mas peraí, vamos antes...
Peraí, eu fiquei interessada. Não é,
mas
é reprodução sexuada.
É sexuada, exatamente. Olha. Se tens recombinação... Bom, também há recombinação...
Eu estou usando a minha ideia de sexo.
Tá, também há recombinação em reprodução assexuada. Só para complicar um pouquinho.
É, a cultural. Assim.
Só para complicar um pouquinho, também pode haver recombinação genética em reprodução assexuada. O mesmo indivíduo pode fazer uma recombinação dos seus próprios genes e dar origem a um organismo que não é exatamente igual a si próprio. Exatamente, constantemente. Neste caso, não. Nós estamos a falar de diferentes organismos que recombinam, misturam as suas combinações genéticas e dão origem a um organismo novo, diferente, que é uma mistura desses dois ou mais.
Antes de avançar nos exemplos, que eu acho que eu preciso falar agora, preciso perguntar uma coisa. O sexo, ele provê uma forma mais rica de produzir diversidade do que a reprodução assexuada, ou nem dá para dizer isso, porque a reprodução assexuada também tem diferentes processos, os mais doidos possíveis, porque eu sempre pensei nessa reprodução assexuada, tu tem que combinar dois que tem componentes diferentes, nisso, nesse choque, tu tem mais diversidade, o que é positivo do ponto do processo, do ponto de vista da evolução.
A partir de sim. A partir dessa recombinação de organismos diferentes dá origem a maior diversidade. Contudo, essa mudança nem sempre é positiva. Se tu tens um ambiente que é muito estável, muito permanente, então por que mudar?
Então, ali a reprodução sexuada acaba sendo um problema.
Exatamente, ela acaba sendo, nessa recombinação, a meiose que acontece, né, nos organismos vivos, ela tanto cria ligações favoráveis como desfavoráveis em determinados ambientes. E lá está, mais uma vez, nada disso é estático. O que é hoje favorável e adaptativo, amanhã pode ser completamente desfavorável se o ambiente mudar.
Fico imaginando buscar um parceiro num deserto, pode ser um problema
então,
danado, né?
Exatamente, e nós temos, inclusive, organismos que têm os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, em que em ambientes onde eles encontram mais facilmente potenciais parceiros, têm reprodução sexuada, em ambientes onde é muito difícil ou é muito custoso energeticamente encontrar outro parceiro, podem ter reprodução assexuada.
Tá, mas vamos ver exemplos, porque foram levantados vários casos. Como assim muitos parceiros, entre dois ou mais?
Tá, esse caso é principalmente em fungos, né? Que aí vai essa questão que eu estava tentando diferenciar bem. O processo sexo, os sexos, ou o que eu prefiro chamar de tipos sexuais, o fazer sexo, que é a cópula, que muitas vezes a gente confunde, né? Não, para aí, dois querem entender, aí eles fazem. Isso é o fazer sexo, não é o sexo. Uhum. Então, fungos têm diversos tipos sexuais, ou seja, tem gametas, formas de gametas muito diferentes. A última revisão que a gente leu recentemente, assim, tem grupos que podem ter mais de 150.
Uau, B, o seu D, mas... o nosso abcedário não chega para os tipos sexuais.
Não dá para fazer uma sigla de uma letra para cada.
Exatamente.
E o que acontece com o indivíduo formado? Porque, assim, pensando no caso da espécie humana, né? O gameta feminino, sei lá como é que eu chamo, o óvulo, cede, né, para sua prole 23 cromossomos. Uhum. E o gameta masculino cede 23.
Sim.
Agora, quando a gente tem lá vários gametas, o que acontece com
o indivíduo gerado? Não, mas veja bem, nós não estamos falando em espécie humana, nós estamos falando em geral.
E o que
na espécie humana, é isso, são dois.
Não, claro, mas o que acontece nos fungos? O que acontece com o indivíduo gerado? Ele pode ter qualquer número de cromossomos?
Que, assim, e tem fungo diploide, pode ter
haploide.
Né? Haploide, triploide, pode ter triploide, pode ter, tem grupos que, e veja bem, eu posso até estar dizendo coisas, né, não tão corretas, não trabalhamos com fungos.
Sério,
né?
Sério.
O que a gente está é dando uma visão geral de como todo o processo pode variar na natureza. Uhum. Né? E chama atenção de novo, assim, veja bem, aquilo que a gente entende como sexo em geral... Não tem nada de em geral, tem em geral como a espécie humana enxerga, se enxerga e como sociedades dentro da espécie humana constroem essas visões e influenciam o conhecimento que é gerado.
Sim, tem uma conversa, né?
Na natureza, que é isso, voltando ao que eu estava falando, muitas vezes a gente justifica comportamentos sociais dizendo isto é natural, isto é a biologia.
Uhum.
Sempre foi assim desde o início dos tempos. Então, o nosso ponto primeiro é assim, não. Nem sempre foi, nem é. Que não é fixo. Biologia é mudança, é evolução, é variedade.
E para não estarmos só a falar de fungos, que parecem organismos muito distantes de nós, nós temos vários vertebrados, em particular em peixes, que têm diferentes graus de ploidia.
Explica essa ploide aí.
A ploide é esse pareamento dos cromossomos. O cromossomo que vem de um progenitor, um outro que vem do outro. E nós juntamos, temos uma diploidia, né? Num organismo humano, diploide. Cromossoma que vem de um gameta e outro que vem de outro. Mas nós podemos ter indivíduos que são triploides, por exemplo, em que recebem dois cromossomos de um dos progenitores. Isso acontece com alguma frequência em peixes, por exemplo.
E o que é a ploide, então?
A ploide é só, tem um.
Então, os organismos se reproduzem assexuadamente? Não necessariamente.
Não necessariamente. Os nossos gametas são haploides, logo à partida. Portanto, nós temos células...
Sim, mas eles sozinhos não fazem verão.
É, que tem grupos de organismos que
sozinho fazem verão.
Faz verão. Não.
Mas mesmo assim fazem trocas, então é uma coisa híbrida ali.
É, essa questão de ploidia, isso é um complemento inteiro de cromossomos.
Uhum.
Né? Nós, humanos, costumamos ter dois, né? Que se separeiam, etc. E tal. Mas tem seres humanos que têm três.
Tu falou 10%, né? Tem combinações.
Não diz que são 10% que tem três. Eu disse que tem variações sobre aquele tema.
Exatamente.
E aí eu incluindo...
Nos cromossomos sexuais, em particular.
Incluindo não apenas a questão cromossômica, mas a questão também de desenvolvimento, né?
Sim, porque na verdade, então vou falar do caso, acho que seria interessante a gente dizer o caso dito normal.
Mais usual.
É.
A norma.
Dentro não, da exatamente. Curva gaussiana.
A mediana, sim.
É difícil.
O que definiria o macho e a fêmea em espécie humana? Então seria, né, seria esse cromossomo X, que vem da mãe, o Y que vem do pai, ou do, enfim, né, dos gametas. E dentro desses cromossomos tem uma sequência enorme de genes.
Uhum.
Né? Imagino que alguns sejam mais importantes que outros para determinar o que o sexo do indivíduo. Uhum. Então, eu queria que vocês dessem uma explicada, assim, o que a gente sabe hoje, né, que se determinaria um indivíduo classificado como, digamos, um macho, entre aspas, normal, ou então...
Típico.
Típico.
Não vou nem arriscar.
Eu sugiro que vocês convidem a professora Lavínia Schiller para um próximo, que ela pode falar disso, que ela dá uma aula maravilhosa sobre isso. Não, o que eu ia dizer assim, basicamente, o típico seria ter esses cromossomos, né, uhum. o XY se fosse um homem, o XX se fosse uma mulher, e ter uma série de passos de ativação genética e liberação hormonal em pontos chaves do desenvolvimento, tal que ele gerasse gônadas masculinas, que produzem, portanto, gametas masculinos funcionais no homem, uhum. e gônadas femininas na mulher, portanto, ovários, útero, etc. e tal.
E um conjunto de outras características externas, secundárias. Né? E...
Estão falando aqui do hermafroditismo em animais, que tem exemplos tão interessantes.
Sim,
que é outra coisa, exatamente.
Que a gente falou do tipos sexuais, né? Que a gente, como humano, em geral, só pensa em macho e fêmea, né? E nem na humanidade isso é, de fato, a regra. Mas, assim, nos animais, a gente tem alguns animais que são macho e fêmea, tem vários que são hermafroditas, ou seja, eles podem ter os dois sexos. Esses dois sexos podem estar funcionais ao mesmo tempo, ou pode ser primeiro estar funcional como um macho, depois virar uma fêmea, ou virar ser inicialmente uma fêmea e depois virar um macho, ou ir e voltar.
Às vezes que
tem
eu
alguns
quiser.
Que ficam trocando.
Isso.
São peixes?
Tem exemplos em peixes, efetivamente. E que tem a ver com uma regulação ambiental. Em geral, uma regulação socioambiental, vamos chamar assim. Em momentos em que a população tem menos de um sexo ou de outro, ou de um tipo sexual ou de outro, alguns animais vão trocando. Pode nascer com uma determinada gônada, vamos dizer assim, e depois consegue mudar com bastante facilidade.
Baita estratégia evolutiva.
Baita estratégia evolutiva.
Uma solução para manter o equilíbrio.
Um exemplo clássico disso é o peixe palhaço, né? O Nemo.
O Nemo.
Eles são jovenzinhos, são pequenininhos. Meninhos são machos, e à medida que cresce, tem uma fêmea dominante no grupo, né? E quando essa fêmea fica velha, morre, vai passear ou algo assim, um dos machos começa a crescer e se transforma em fêmea.
Ah, quer dizer que a fêmea é maior ali?
A fêmea é maior.
A fêmea é maior.
A fêmea é maior.
E a fêmea é maior e é a matriarca do grupo.
E é quando ele amadurece, ele vira uma mulher.
Exatamente. Como disse a nossa querida colega, a professora Clarice, no caso do filme do Nemo, o pai do Nemo, no fundo, é a mãe. Uhum. Pelo menos naquele momento.
Você não está ventilado no desenho?
Não faço ideia, não me lembro.
Se tiver, é avançadíssimo.
E nós temos peixes que é o contrário também, né? Que até um determinado tamanho, né? Tem grupos que vão crescendo, crescendo, e no início, né, são fêmeas e depois se tornam machos.
Mas só uma questão de idade, não é uma questão de adaptação.
É de tamanho. Na verdade, como no caso dos peixes, eles têm crescimento contínuo. Portanto, não é como nós que temos uma limitação. Mamíferos têm uma limitação de crescimento. Atinge a maturidade e a partir desse momento não cresce mais. Só para os lados, né? Então, no caso dos peixes, não. Os peixes têm crescimento contínuo e, portanto, nesse caso, que é um lubião, os animais nascem todos fêmeas e são fêmeas maduras entre os 13 e os 6 anos de idade e depois, quando chegam mais ou menos aos 10 anos, atingem um tamanho tal que a partir desse momento passam a macho e envelhecem macho.
E não envelhece? As gônadas?
Isso é uma pergunta difícil de explorar em muitas espécies para as quais nós não temos tanta pesquisa em termos de envelhecimento. Na natureza, raramente os animais morrem de velhos. Eles morrem porque aconteceu qualquer coisa. Uma desgraça. Ou foi comido por outro, ou um cataclismo.
Morrer de velho é um luxo.
Morrer de velho é efetivamente um luxo. Então a gente não sabe muito bem, quando nós dizemos um peixe de 40 anos é velho, talvez não seja. Talvez o potencial de crescimento e desenvolvimento desse animal pudesse chegar aos 100, 120, 200, mas em geral na natureza a vida é muito mais dura, não é? Então não sabemos, talvez esse animal esteja no pico até da sua capacidade reprodutiva. Em algumas espécies que nós conhecemos melhor, percebemos que sim, tal como nós, existe um momento em que é demasiado jovem para reproduzir, um momento em que a reprodução é mais favorável e um momento em que a reprodução é menos favorável. Mas essa, digamos que esse potencial não depende apenas, por exemplo, do envelhecimento celular. No caso, por exemplo, das aves marinhas mais velhas são mais experientes. elas sabem caçar melhor, trazer mais comida para os seus filhotes. Então, talvez, né, mortalidade embriónica seja maior, mas a partir do momento em que a cria ultrapassa esse período, talvez ela tenha maior probabilidade de sobrevivência do que de um casal mais jovem.
Uma eficiência maior.
Exatamente. Em muitos répteis, a determinação sexual, ela não é pré-determinada geneticamente, ela é determinada ambientalmente. E tem a ver muito com a temperatura de incubação dos ovos. É essa temperatura de incubação que vai determinar se aquele organismo que está dentro daquele ovinho vai nascer macho ou vai nascer fêmea. Isso acontece com as nossas queridas tartarugas marinhas.
Pois é.
Inclusive, hoje em dia é considerado um grande problema de conservação porque nós estamos a mudar essas razões sexuais de uma forma muito profunda, exatamente porque estamos num processo de aquecimento global. O que está acontecendo é que nós temos muito mais fêmeas nascendo, as fêmeas são geradas, digamos, em temperaturas mais altas do que os machos. Então, com esse aquecimento global, nós estamos a mudar essa razão sexual. E não sabemos as consequências que isso vai ter para as populações.
As tartarugas não corrigem isso mudando.
Até ver.
Até saber.
Até ver.
Não saber.
Né? Já não sabe.
Consiga, mas não na taxa.
Na
taxa de rapidez.
Estamos falando de animais que vivem um século ou mais.
Nos pequeninos, a gente também tem alguns exemplos fantásticos. Né? Tem um que talvez muita gente saiba, mas também falamos de sexo e tipos sexuais. Tem vários insetos, por exemplo, que nem precisam de macho. Pulgão, elas não só são partenogenéticas, que é o que a gente diz, né? Na verdade, são pulgonas.
Pulgonas.
Como elas são ovovivíparas. As fêmeas geram ovos que se desenvolvem dentro da mãe e que já nascem, quando eclodem, já saem, então já é uma pulgãozinha inteirinha. E essa pulgãozinha já está com um ovo se desenvolvendo dentro dela.
É uma fecundação
então, tu tem
dentro
três...
da outra?
Não, não é fecundação, é sem fecundação.
É sem fecundação.
Tem isso três gerações.
É uma gestação.
É uma gestação, exatamente.
Matriótica,
meu Deus.
São três gerações.
Assim, a que nasce já está com a coisa acontecendo dentro dela, já está prontinha, já está... E sem necessidade de machos. A fídio, que é pulgão, é uma loucura. Porque assim, eles têm alternância de gerações que são partenogenéticas, ou seja, só fêmea, que só gera outras fêmeas. E em alguns locais, depende do hemisfério, quando vai mudar a estação, de repente a fêmea gera um macho, que daí então tem acasalamento, frequentemente geram indivíduos alados, essas fêmeas são partenogenéticas, não têm asas, que daí dispersam, vão para outro lugar, né, acasalam, uma nova geração e começa tudo de novo. Eles têm alternâncias de gerações sexuadas e partenogenéticas com asa e sem asa.
Nessa reprodução partenogênica não se perde diversidade e é um risco? Quer dizer, para um ambiente estável, tudo bem.
Sim, exatamente.
É um
elas
risco.
São, elas costumam ser partenogenéticas durante a estação favorável, se nós estamos falando do hemisfério norte ou regiões subtropicais, a estação verão, né? Ou estação mais úmida, em áreas com as estações menos marcadas. Quando começa a vir um período mais adverso, elas geram formas sexuadas, aumenta a variabilidade, porque daí os filhotes de umas, né, tem a meiose e tudo, e daí recombina os próprios, dispersam, vão encontrar com outros. É exatamente a produção sexuada da trabalho. Então, tu tem que encontrar um parceiro, tu tem que procriar, tu precisa de dois para fazer um. Se tu pode ter um período que tu é... Tu mesma vai gerando mais um, que vai gerando mais... Tu tá economizando.
Claro.
É mais rápido.
A questão da definição do sexo, mesmo na biologia, não é binária.
Exatamente.
Tem variabilidade.
Uhum.
E aí eu escuto, não, mas esses são casos, exceções.
Sempre.
Esses são síndromes.
Bom,
esses são defeitos.
E hoje ninguém aqui pode sustentar isso.
Mas por isso que eu queria, eu levantei antes a questão da normal, da curva gaussiana na minha cabeça. O que são essas questões de variabilidade? Por que a gente pode responder que isso não é, então, né, uma exceção? E não é uma questão de uma síndrome, uma doença?
Diversidade é a regra.
É, bom, a própria medicina não chama mais, né? Antes eles se chamavam de distúrbios. A nomenclatura vem mudando exatamente pela constatação, assim, tu vê uma variação em especial, ela pode não ser muito comum, mas se tu somar todas as variações possíveis, elas são muito numerosas. E eu acho que é muito mais aplicável a questão do gradiente.
O tema que nós não abordamos ainda é o fazer sexo, ou seja, o ato da cópula entre animais de Bom, entre animais.
Entre animais.
Entre animais da mesma espécie. Bom, da mesma
plantas,
espécie.
Ou...
Para não complicar, vou dizer da mesma espécie. Tá. Então, a platiomintos, assim, copulando, né, de alguma forma, que tu olha e diz, ah, estão lá transando, então é papai e mamãe, é macho, fêmea, não sei o quê. Que é um dos julgamentos que se faz, ah, não, se estão copulando, o macho que está por cima.
Bom, já começa com aquela coisa, né, que se a gente vê dois bichos, assim, em algo que a gente imagine ser cópula, a gente associa direto que é reprodução. E muitas vezes não tem nada a ver.
Vai justa a nossa espécie.
Os animais também se divertem.
Não, também se divertem.
Muito.
Eu trabalho com borboletas desde 79. Estou envolvida nessa disciplina há vários anos. E eu até recentemente, se eu via duas borboletas em pose de cópula, vamos chamar assim, eu sempre parti do pressuposto que elas estavam em cópula e que era um macho, que era uma fêmea. E não é necessariamente assim. A gente tem vários insetos que têm comportamentos entre indivíduos de mesmo sexo, e aqui vejam bem, eu tô fazendo questão de dizer isso, eu não tô falando em homossexualidade entre animais, porque eu acho que esse é um conceito humano, assim como gênero, né? Gênero é papel atribuído.
Nem falamos, mas é isso aí.
Dá pra falar que eles sentem prazer? Não pode ser tipo assim, ah, me enganei, peguei uma fêmea.
Não parece que
seja. Em alguns organismos dá pra dizer que eles sentem prazer. Tanto que, em particular em mamíferos, porque é mais fácil para nós, talvez, entender, compreender o que outros mamíferos como nós fazem. Há muitos mamíferos que se masturbam, por exemplo. Portanto, aí não, nem procuram, é o que nós chamamos auto, né? Um comportamento autossexual. Portanto, eles procuram momentos de prazer.
Eu me lembro
solitariamente.
Um morcego que pratica o autofelação, que é um negócio.
Exatamente.
Assim, é famoso na época.
Os golfinhos praticam masturbação gerando
tudo.
Ondas mecânicas, por exemplo, através de ecolocalização. Geram bolhas. Um aquavibrador, vamos lhe chamar assim.
E as golfinhas em particular, tem inclusive estudos sobre a inervação da vagina, que a única explicação de tantos terminais nervosas lá é que sejam de sensibilidade.
Para
que tu vai ter tanta sensibilidade num local para nada?
As vacas, que são animais que são muito mais acessíveis para nós observarmos, também se masturbam. Enfim, existe uma grande evidência de que vários animais sentem prazer.
Isso desmistifica o fato meio católico de que sexo é para procriação,
exatamente.
Né?
É quando um conceito mal interpretado se transforma também ou está acoplado a um julgamento moral.
Exato.
E aí as coisas se complicam. Mas tem um exemplo mais extremo que eu vi.
Tem, da Neotrogla. Neotrogla é um insetinho cavernícola que foi descoberta recentemente, esse gênero aqui em cavernas do Cerrado do Brasil, em Minas Gerais e Bahia, por aí, até hoje é só 4 espécies, e a coisa que foi curiosa, né? Ambientes de caverna são ambientes muito pobres em termos de nutrientes. Pesquisadores que estavam estudando uma caverna foram lá e encontraram um casalzinho em cópula e levaram para o laboratório para, enfim, ver que espécie era e tal. E os caras ficaram surpresos que os bichinhos continuavam em cópula e passou 1 hora, 2 horas, enfim. Passou mais de 40 horas e os bichinhos lá. Essa já foi a primeira surpresa. Eles chegaram a registrar bichos em cópula de mais 72 horas. Mas a surpresa maior veio depois, que quando eles tentaram ver, né, para estudar os bichos, eles viram que quem estava por cima era fêmea, não era macho. E quando eu digo estar por cima, não era só estar por cima. Quem estava introduzindo algo em alguém era a fêmea e o macho tinha um orifício. A fêmea tem uma estrutura que se chama gimnossoma ou pênis feminino. A fêmea que insere o gameta no macho.
E neste caso, só para entender, a fêmea era classificada como naquela classificação que a gente teve antes, que é o gameta maior.
Sim.
A fêmea tem
mais uma variante.
Tem, então, esse gimnossoma ou pênis feminino, ela penetra o macho e aí, enfim, o gameta feminino entra para a fêmea. Mas o grande questão, que aí vai outra desmistificação também, é que a gente sempre tem aquela ideia, assim, que a gestação, seja ou produção de ovos, é muito mais custosa para a fêmea. E sim, tu desenvolver um ovo é, mas não significa que todos os nutrientes tenham que vir da fêmea. Em insetos é muito comum o macho fazer contribuições generosas, às vezes assim de 1/3 ou metade do peso do próprio corpo, para a produção dos ovos da fêmea.
Um presente nupcial.
Então, qual é que era a questão? Primeira coisa, por que a cópula era tão demorada? Como lá o ambiente é muito pobre, qualquer nutriente está valendo. Por que a fêmea penetra o macho? Não apenas ela penetra, como esse órgão que penetra, tem espinhos que ela penetra e se agarra. Se tu tenta separar o casal, estoura o aparelho. Então, ela tem esse aparato para garantir que ela vai ficar em cópula o maior tempo possível para sugar todos os nutrientes que o macho possa prover para os ovos dela, por isso ela fica muito tempo. E todo o processo é completamente o contrário. São as fêmeas que correm atrás dos machos. Os machos são super seletivos, claro, porque vai literalmente dar o sangue, né? Quase.
E, desculpa, então quer dizer que depois os ovos...
Ela que põe.
Mas por que isto causa estranheza? Exatamente porque a questão de género, ou essa imagem, esse papel, esse construto, né? Essa performance, ela espaço à questão do sexo. Então, nós achamos isto estranho porque temos essa ideia de que fêmea se comporta de determinada maneira e macho se comporta de outra maneira, quando na verdade não é assim nem na nossa espécie, nem em diferentes culturas da nossa espécie, nem em espécie nenhuma. Tem uma variação imensa de animais que vão ter um papel mais ativo ou mais passivo, e mesmo essa passividade e essa atividade são altamente subjetivas. Este macho não é um macho passivo, ele está dando um monte de nutrientes, não é uma passividade. Mesma coisa, né, quando é ao contrário. Então, causa estranheza porque é quando essa ideia, esses papéis vão passando, né, tudo aquilo que nós vemos na natureza e começa a contaminar a forma como nós observamos as coisas. Mas, não deve ser estranho.
Não, a natureza não é do jeito que se diz que é. Né?
A natureza é tudo o que a gente pensa e muito mais do que a gente consegue imaginar.
Bom, no Fronteira de hoje nós conversamos com as colegas Helena Romanowski e Maria João Ramos Pereira, do Instituto de Biociências. E com elas estivemos Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociências.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.